Bom, nós vamos então ouvir o Márcio Aguiar, que é um representante da ONCB. A ONCB é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Uma instituição muito importante, muito representativa. E a ONCB tem se debruçado sobre estudo, regulamentação, divulgação, participação de reuniões internacionais e tem feito um excelente trabalho. E um dos últimos pontos a serem tratados pela ONCB foi exatamente a questão do tal Tratado de Marrakech, que a gente já falou várias vezes durante esse evento, porque, na verdade, é um conjunto de possibilidades novas, né, que estão sendo colocadas à baila, né? Mas ninguém sabe muito bem como é que essa coisa vai funcionar e nem isso está totalmente regulamentado. Ontem, a professora Isabel Loureiro Maior, que fez a palestra de encerramento do nosso evento, falou um pouco sobre esse tema, mas ela se sente muito desconfortável de explorar isso, até porque há pontos polêmicos que ainda não estão totalmente solucionados. E aí, por isso, nós convidamos o pessoal da ONCB, que tem muito conhecimento sobre esse tema, para dar a sua versão, para falar com vocês por cerca de meia hora, esclarecendo todas as dúvidas. Como esse é um tema polêmico, eu vou pedir uma gentileza a você, Márcio, que é o seguinte: embora você tenha meia hora, eu pediria a você para falar um pouquinho menos, porque há inúmeras perguntas que já estão chegando da internet. E eu gostaria muito que você não só falasse, mas especialmente respondesse às várias dúvidas. Não sei se vai dar tempo para todas elas, mas respondesse às várias dúvidas que já estão aparecendo na internet. Tá? Márcio, então, com você, por favor. O microfone é seu, esteja bem à vontade.
Bom dia.
Vou falar fora do microfone para vocês me localizarem aqui, tá? Estou nessa posição.
Trazer primeiramente o abraço, né, do nosso presidente Antônio Muniz, que é um, né, defensor, usuário, professor de DOSVOX, né, sempre esteve presente. Nessa oportunidade não pôde estar aqui com a gente no Rio de Janeiro por uma série de compromissos, né, e trazer um abraço também por questões logísticas, quem estaria aqui me representando, né, que estaria aqui representando a ONCB seria o nosso primeiro vice-presidente, o Beto Pereira, mas ele não pôde estar aqui. Eu recebi aí essa missão, né, desafiadora, que é falar sobre o Tratado de Marrakech para vocês, né, trazer também, aí dizer também nessa oportunidade que, a pedido da diretoria da ONCB, que a ONCB vê no projeto DOSVOX uma ferramenta importante de inclusão das pessoas com deficiência. A gente, todos nós, em algum momento da vida, passamos aí pelo DOSVOX, a nossa iniciativa. Com certeza, o DOSVOX fez muita diferença na vida da gente, de muitas pessoas com deficiência visual no Brasil, né? Hoje nós temos várias e várias tecnologias disponíveis, mas o DOSVOX, com certeza, para mim, pessoalmente, se o DOSVOX tivesse aparecido um pouquinho antes na minha vida, talvez hoje eu seria um programador, mas as dificuldades nessa área, na época que a gente começou a programar, lá em 86, 87, né, fizeram com que a gente buscasse um outro caminho, né? Então, dito isso, vamos ao Tratado de Marrakech. Nas últimas semanas, nós vivenciamos aí na internet grandes e intermináveis discussões, e aí a gente não quer fazer nenhum juízo de valor com relação aos posicionamentos, a toda essa polêmica. A gente não quer aqui trazer polêmica, a gente quer trazer informação, né, dentro de uma questão nova, importante, nova no Brasil, importante para o segmento das pessoas com deficiência visual. Ontem nós vimos aqui a palestra da doutora Isabel Maior, várias explicações, onde ela falou de todo esse processo, onde o Brasil se insere na pauta dos direitos humanos com dois tratados importantíssimos da área, né, da pessoa com deficiência, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e agora o Tratado de Marrakech. Esses dois dispositivos, esses dois tratados, né, que entram aí, são tratados internacionais, eles são incorporados à legislação brasileira, ao grande e robusto arcabouço jurídico brasileiro, com status de emenda constitucional, seguindo aí o que preconiza o nosso parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, que diz que esses tratados, né, quando aprovado com quórum qualificado, 3/5 nas duas casas legislativas, Câmara e Senado, têm status de emenda constitucional, né? Então, o tratado também seguiu esse rito, né, e entrou em vigência após a assinatura do 20º país signatário, né, em 30 de setembro desse ano. Vejam que estamos falando de um mês e pouco atrás, né? E é importante salientar que essa discussão do Tratado de Marrakech vem acontecendo desde 2005, 2006, quando começaram as grandes discussões. E tanto na época, a União Brasileira de Cegos, a UBC e a FEBEC participaram com alguns integrantes nesse começo das discussões na questão do livro acessível. O movimento organizado, o movimento das nossas instituições, sempre acompanhou essa formulação. E vários países se debruçaram nessa discussão. A União Latino-Americana também fez essa discussão. Então, é um documento construído coletivamente, né, nesses 10 anos, né, e hoje está incorporado. No Brasil, nós temos também, por força, quem viu a palestra da doutora Isabel falando sobre isso, nós temos também a Lei Brasileira da Inclusão, né, sancionada em 2015, que entrou em vigor em janeiro. Então, nós estamos falando aí de uma lei de 2 anos, 1 ano e pouco, né? Então, são documentos novos. E para tranquilizar todo mundo, eu acho que esse é o cerne da questão, e quando a gente vê uma questão, eu, por exemplo, fui estudar. Ainda mais quando falaram que eu tinha que vir aqui falar sobre o Tratado de Marrakech, eu fui ler de novo o tratado, fui ler a legislação, e eu achei super interessante, porque a gente que já trabalhou com música e tal, comecei a ver algumas questões com relação a direitos autorais, né? E aí eu chamo a atenção para esse detalhe. O Tratado de Marrakech, ele foi cunhado no seio da na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, por trás de todo o benefício que tem para a pessoa cega, também há um grande interesse em regulamentar e garantir os direitos autorais dos autores, né? tem um interesse de resguardar para que as pessoas também que produzem suas obras, né, não tenham aí violado o seu direito, né, de autoral, né? Então isso é uma questão importante para as pessoas entenderem o que, que é, é esse dispositivo. Vou tomar um gole d'água que eu estou inclusive um pouco afônico. E a lei, o Tratado de Marrakech, que foi concebido dentro dessa perspectiva dos direitos autorais, veio atender os interesses das pessoas cegas, né, no que tange aí a livre reprodução de material, para que o direito basilar da pessoa com deficiência visual, o direito, né, da pessoa humana, é engraçado falar isso, né, pessoa humana, sempre quando eu falo eu fico pensando se tem outro tipo de pessoa, né? Mas o direito basilar, direito humano, ele é garantido, né, na perspectiva de que todos passam a ter a possibilidade de ler, né? Então o tratado traz isso para tranquilizar as pessoas, que eu acho que, voltando aqui, eu acho que é a grande polêmica, o direito do consumidor, da pessoa que quer comprar um livro, ele não é atacado pelo Tratado de Marrakech. Essa questão, ela é tratada e é dito lá no artigo 12, a linha 2, vocês verem como é que eu estudei, que não há retrocesso à legislação nacional nas exceções, né, que é essa questão da obra, do consumo da obra, do direito do consumidor, que é atendido pelo artigo 42 da Lei Brasileira da Inclusão, que veda a negação, né, de acesso, de acessibilidade na produção de obras, né? Assim como o artigo 68, que estabelece aí as obrigações do Estado, fala lá em distribuição, implementação e comercialização. Então, esse direito está garantido na Lei Brasileira da Inclusão e no Tratado de Marrakech, quando permite que esta questão seja tratado na legislação nacional. Então não há o que, né, discutir nesse sentido. E eu concordo com o que a doutora Isabel falou ontem, que para a gente não ficar tão vulnerável e tirar a lei do papel, porque esse é o nosso grande desafio, tirar a lei do papel, né, a gente precisa aí de uma regulamentação desses dois artigos, para que a coisa seja mais direcionada, mais prática, né? Porque essa história de autoaplicabilidade é muito bom para a pessoa, para o estudioso, para a pessoa do direito, né? Porque nenhuma lei se aplica, se autoaplica, porque ela é papel. Se não tiver uma mobilização do movimento social, das pessoas cegas em cobrarem o cumprimento da lei, né, e não tiver uma ação do Estado para regulamentar essa lei e estabelecer sanções nas pessoas que descumprirem, até baseado no conceito da discriminação em razão da deficiência, a lei não pega, né? Então, a gente, enquanto movimento, tem obrigação de fazer valer a lei. E o que nos entristece, muitas vezes, é ver, né, que o próprio movimento, o próprio segmento das pessoas cegas, fica brigando entre si por detalhes, por direito, né, e diz até, já ouvi até dizendo que não precisa desse direito, né, direito quanto mais tiver, melhor, né? Se tiver na lei também, está escrito, está ótimo, né? mas a gente precisa fazer valer. Então, o que nos entristece é ver as pessoas discutindo algumas coisas, né, que não vale a pena. Porque o grande entrave no acesso à leitura é a produção com qualidade. São as editoras terem vontade de produzir. São as editoras produzirem esse livro também com qualidade. E aí entram as entidades, né, que vão fazer aí a... Está me faltando a palavra, porque eu estou muito na minha cabeça, a acreditação. Né? São as autorizadas para fazer, para verificar essa qualidade, para produzir para a pessoa cega. O que o Tratado de Marrakech traz de importante, né, é que, possibilitando os diversos formatos de serem produzidos, os diversos formatos de livro acessível, né, e essa teia, essa rede para atender bibliotecas, essa produção para disponibilização, direito basilar da pessoa cega, do livro acessível, né, vai estar garantindo a qualidade, né? Uma das coisas que o Tratado de Marrakech traz também é esse compartilhamento transfronteiriço de outros países, né? O nosso vice-presidente Beto Pereira esteve em Buenos Aires com vários países discutindo o Tratado de Marrakech, e uma das ideias é centralizar toda essa produção de livro acessível para que as pessoas, primeiro que não haja um retrabalho, né? Primeiro que a gente não perca tempo reescaneando, refazendo, redigitalizando livros que já estão digitalizados, né? Inclusive, voltando à questão das editoras, as editoras não têm nenhum problema de disponibilizar, já que a matriz muitas vezes é digital. Hoje a matriz de qualquer livro ela é digital. Então, né, essa coisa da editora também escanear, a editora não precisa escanear porque ela tem a matriz digital. Então essa facilidade da aquisição do livro, né, vai ser realidade em breve pelos dispositivos legais que a gente tem. Mas cabe a nós, em vez de ficar discutindo detalhes, tal, fazer esse enfrentamento para fora do gueto, para fora, né, junto à sociedade, para fora das pessoas cegas, né? A pessoa com deficiência, ela tem que levar essa sua discussão para o seio da sociedade, tem que levar uma discussão com conhecimento de que não há obstáculo mais legal para que se produza livro para quem não possa comprar e que se produza livro para quem possa comprar. É simples assim. Está se fazendo um cavalo de batalha para uma questão que foi discutida nas entidades, para uma discussão que, né, que vem sendo trazida aí ao longo do tempo, né? E a gente que é de movimento social, a gente que está aí envolvido com a UNCB, estou aqui inclusive com duas pessoas, aqui do Rio de Janeiro, o Luiz Cláudio, que é o presidente do Conselho Fiscal da UNCB, Luiz Cláudio Freitas, jurista. Se tiver alguma pergunta, eu vou pedir ajuda aos universitários, né? E a sua esposa Cíntia Pereira, né, que é a presidente da Adverge aqui do Rio de Janeiro e é secretária de saúde, secretária temática de saúde e prevenção à cegueira da UNCB, que sabem muito bem o que a gente está falando, de quanto é difícil articular. E eu acredito que o que o movimento de cegos está precisando para fazer o livro acessível virar realidade é articular com a sociedade, com a universidade, com o poder público, com as bibliotecas, né, com as editoras, com todo o bojo, né, da sociedade que lida com a questão da leitura. Mas não há o que temer no Tratado de Marrakech.
O Tratado de Marrakech traz avanços, traz significativos avanços, principalmente nos formatos. Não diz muito pelo contrário, estão falando aí que isso vai ficar de monopólio de uma única entidade. Não. Né? Qualquer entidade que achar por bem, que pode, ela pode autorizar. Né? Ela pode ser uma entidade autorizadora, porque a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência remete à pessoa com deficiência essa legitimidade de dizer o que ela quer, de dizer que ela pode fazer valer os seus direitos, a sua vontade. Então, gente, eu vim aqui, vamos ouvir aí quais são as perguntas, se eu puder responder, a gente, né, se eu souber responder, a gente responde. E vamos em frente, né? Vamos ganhar tempo, deixar de perder o nosso tempo, que a gente viu de mensagens, de discussões, né, que não levam a nada na internet nos últimos 15 a 20 dias, é impressionante. Vamos gastar nossa energia com o que vale a pena, vamos enfrentar o livro acessível junto às editoras, junto à sociedade, para que a gente possa ler com dignidade igual às demais pessoas, como preconiza o Tratado de Marrakech. Borges. Tentei ser sucinto.
Alô?
Para a gente poder ganhar esse...
Alô? Bom, desculpe. Eu gostaria, então, de abrir para perguntas da plateia, se alguém quiser fazer uma
pergunta. No
e também
do usuário
para
as perguntas Vox,
da rádio.
E cadê conosco, tá? A rádio
pode levantar
WM Digital e a rádio Paisagem.
Pessoal da rádio, pode entrar direto, por favor, com as perguntas. Enquanto as perguntas não aparecem, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Márcio. Em termos práticos, se você quiser, por exemplo, através do Tratado de Marrakech, adquirir um livro que você deseje, qual é o processo, qual é a mecânica desse que o Tratado de Marrakech dá para você conseguir o livro que você deseja?
Bom, você tem algumas formas, né? Você pode ir a uma livraria.
Saiu aí.
Né? Chegar lá, eu quero título tal. A livraria, ela pode ter ali, né? Porque o que interessa a pessoa cega é ter o livro. Né? Ela pode ter um livro ali, se ela não tiver um know-how para produzir esse livro. Ela pode pedir a uma entidade para produzir. Né? Ela pode ela mesma produzir. Ela pode já ter disponibilizado. É simples. A relação.
Mas o Tratado de Marrakech não exige que esse livro seja gratuito?
Não necessariamente. Não exige que seja. Ele garante a gratuidade. Tá? Ele garante a gratuidade. Ele garante que esse livro seja disponibilizado gratuito, mas ele não interfere na relação de consumo. Eu posso procurar. Eu posso ter esse livro na biblioteca. Né? Ele isenta dos direitos autorais. Agora, ele pode ser disponibilizado por uma entidade, ele pode ser disponibilizado de várias formas, né, no formato gratuito. Agora, tá se estudando, o Borges, a regulamentação disso. O direito à gratuidade, ele é garantido no Tratado de Marrakech.
Agora, eu vou fazer uma pergunta para você mais instigante.
Vamos lá.
Talvez você não saiba responder, mas a ideia aqui é provocar mais polêmica mesmo.
Sim, é tudo novo, né? Então vamos em frente.
Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou na livraria, eu me chamo Antônio, não sou cego. Tá? Eu vou na livraria e compro um livro ABC do autor XYZ. Comprei o livro, tá? Chego na UFRJ e falo assim, eu quero doar esse livro pelo qual eu paguei para ser colocado numa biblioteca pública para ser acessado por cegos. Eu posso fazer isso?
Pode. Você já pagou pelo direito autoral na hora que você comprou o livro.
Então, qualquer pessoa que queira doar um livro para a UFRJ disponibilizar, desde que garanta o acesso por cegos, ele pode fazer isso?
Me parece que sim. Né?
essa regulamentação, né, deve ser feita, mas pelo que diz o tratado, né, me parece que sim. Eu comprei o livro, o autor já recebeu pelo livro. O Tratado de Marrakech já, né, isenta a questão do direito autoral nessa divulgação desse livro, né? Se a pessoa cega que vai adquirir, para a leitura da pessoa cega, né, eu não vejo problema, não vejo obstáculo. E eu acho que é para isso que a gente vai caminhar, né? A ideia é ter esses livros aí disponibilizados, né,
pra... Há várias pessoas na plateia. Por favor, não se preocupem, vão ser chamadas todas, tá? Podem abaixar o braço, podem ficar tranquilas, tá? Senão ficar com cãibra no braço. Tá? Vai haver espaço. Bom, pelo menos 4 pessoas aqui já levantaram o braço, essas 4 pessoas vão ter seu direito de falar, ok? Por favor, podem abaixar o braço que eu já localizei. Por favor, Guilherme Lira.
Bom, eu entendo o seguinte, quer ver? Você, por exemplo, hoje você pode comprar um livro na Amazon, por exemplo, muito mais barato que impresso em papel. Então, na Amazon, você compra por R$50, por exemplo, e um livro em papel, e se você pedir de forma digital, você compra por 20. Aí, o que eles fazem lá na Amazon? Eles dão uma parte disso para a Amazon, né? E outro para o livreiro, ou o cara que fez o formato, e uma parte para o autor. No momento que você coloca o livro disponível na UFRJ do Antônio aqui, o livro XYZ, e copia centenas de cópias, você não tá tirando da editora, porque a editora, pelo Tratado de Marrakech, não recebe nada. Mas e o autor, pelo diretoral dele? Isso é uma questão a pensar, né?
Bom, esse acesso desses livros é que vão ter que ser garantidos para a pessoa cega. Né? Porque esse acesso... Não vai poder ser um acesso discriminado. Como a gente vai controlar? É igual hoje. A gente chega, compra um livro, e o professor, já que a gente está falando aqui de universidade, o evento é da UFRJ, coloca lá na Xerox para o aluno copiar. Né? Ele já recebeu o direito autoral, né? Quando comprou lá na Amazon, esse percentual de R$20 que foi pago, o direito autoral já foi garantido ali, naquela relação comercial. Agora, o tratado de Marrakech, o direito autoral para o uso, leitura da pessoa cega, ele está liberado.
Boa tarde, bom dia, eu sou Margarete, do Rio de Janeiro. A minha pergunta, Márcio, é o seguinte: eu quero comprar um livro, tá, que eu encontrei na livraria, né, mas eu quero comprar esse livro digitalizado. Eu tenho que pedir esse livro na livraria ou eu tenho que entrar em contato com a editora e qual o argumento que eu uso legalmente para a editora me vender esse livro digitalizado?
Olha só, o que a gente tem hoje na prática é a livraria manda você entrar em contato com a editora, né? O que a gente vê hoje na prática é o que acontece. Mas a relação tem que ser e deve ser com a livraria, pela questão legal, né? Esse livro ele tem que ser disponibilizado. A livraria que vai ter que entrar em contato com a editora para te disponibilizar esse livro, né? Voltando à questão que a gente estava falando anteriormente, do direito autoral, é igual a produção do Braille, né? Antigamente você tinha isso claramente: produziu em Braille, não tem direito autoral, né? O Tratado de Marrakech amplia para outros, né, para outros formatos, né? E é obrigação, né, da relação comercial ser ali com o comerciante. Tá. Né? Como esse livro vai chegar para a pessoa cega, né, me parece que não importa, né, nesse momento. Eu estou comprando, estou exercendo meu direito de consumidor.
Tá, e se eles se negarem a me conceder esse direito, o que eu posso fazer?
A LBI coloca no artigo 42,
tá? Me parece que é parágrafo 2º, que é vedado, né? Essa negativa, né? E aí você pode, inclusive, judicializar a questão, e aí tem as sanções da LBI, inclusive a discriminação em razão da deficiência, que hoje alterou, a LBI alterou a 7853, me parece que tem uma penalidade um pouco maior, acho que é 5 anos, não é isso, Luiz Cláudio? Luiz Cláudio está aí?
Peraí, microfone, por favor.
Pedi ajuda ao Luiz Cláudio, que ele foi do GT, que trabalhou na Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria Nacional. Ele é uma das pessoas que trabalhou a Lei Brasileira da Inclusão, né, aqui pelo Rio de Janeiro.
É Luiz Cláudio Freitas. Estou falando aqui para vocês poderem me localizar aqui no auditório. Eu acho que essa pergunta que a Margarete fez, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que a responsabilidade é solidária entre a livraria e a editora, como em qualquer relação de consumo, né? Quer dizer, o fabricante, o fornecedor, o distribuidor, toda a cadeia produtiva responde. Então, assim, você deve procurar a livraria, sim, mas caso haja uma negativa, pode ser ajuizada uma ação contra a livraria e a editora. Esse é o primeiro ponto. Em relação a essa negativa que você colocou, Márcio, é importante dizer que cabe uma ação judicial, sim, e essa negativa ela configura discriminação em razão da deficiência. E é muito importante a gente dizer que o artigo 4º, quando fala em discriminação, o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Brasileira de Inclusão, ele diz que é toda ação, omissão, toda conduta que venha restringir, limitar, impedir. E não é que tenha o propósito, pode ser que tenha o propósito ou que tenha o efeito de restringir e limitar. Então isso é muito importante, porque você não tem que perquirir se houve dolo, se houve aquela vontade de restringir. Mas se isso gerou como efeito a restrição, isso por si só caracteriza a discriminação. Então isso foi um avanço muito significativo, que a gente teve muito cuidado na hora de colocar. Inclusive, a discriminação em razão da deficiência foi tipificado no artigo 88 como crime. Agora, só um ponto muito importante para ter exceção ao direito do autor é que o público destinatário tem que ser de pessoas com deficiência visual. Isso tem que ser aferido para que não haja essa violação ao direito do autor.
Para a pessoa cega, o direito autoral, né, está liberado. Como acontecia com o Braille, né? Que tinha garantia pelo próprio Braille em si, né? Agora, o livro digitalizado, qualquer pessoa pode acessar.
Bom, última pergunta, uma vez que o nosso tempo está bem limitado. Tá? Tem várias pessoas. Vou fazer duas perguntas. A Marilsa também está na fila, então vou deixar você, Marilsa, que já tinha levantado o braço. Apenas duas perguntas. Por favor, pode fazer a sua pergunta.
Pode fazer. Oi, desculpa, Antônio, mas eu não sou Marisa, meu nome é Ângela, eu sou da Paraíba.
Não. Aqui a Marisa estava na fila.
Ah,
também.
Então eu passo o microfone para ela, como é que eu faço?
Não, pode falar, você não quer fazer a sua pergunta?
Sim, não, na verdade eu ia fazer uma colocação, eu sou da Livresco, não sei se talvez algumas pessoas conheçam, é uma lista formada por pessoas cegas e a gente já faz essa troca de livro. Quando essa questão de se comprar o livro, quando eu vou às vezes em livraria e eu vou sempre... Eles dizem o seguinte, que esses livros a gente só pode comprar pela internet, esses livros digitalizados. Então, assim, muitas vezes a gente escaneia, porque nem tudo a gente acha em formato digital. E eu já queria dar essa dica ao pessoal aí da biblioteca, da UFRJ, que eu quero ser uma colaboradora, porque é um trabalho que eu gosto muito. E sem modéstia, é um trabalho que eu faço muito bom, porque às vezes a gente não acha livro. Tem alguns livros que a gente não encontra em formato digital. Então, assim, esses livros a gente não acha na livraria, não. Tem que comprar via internet. Pelo menos, quando eu procuro digital, eles dizem que só pela internet. A Cultura, a Saraiva também. Então, assim, eu acho que dificulta um pouco, né? Eu não tenho muito essa facilidade de comprar pela internet. Não me sinto muito segura, não, para passar meu cartão. Seria bom que a gente pudesse comprar na livraria mesmo, dinheiro. Então, vou passar para a Marilsa e fica aí, viu,
só
Antônio?
Um comentário sobre a Livresco. Né? É, há algumas listas de cegos que trocam livros. A Livresco, a Ler para Ver, eu acho que há outras também, né?
Perdão, é a Ler para Ver. É uma das Livrescas, mudou o nome. É que eu ainda estou na época da Livresco. É. Mas agora é uma das Livrescas. Fala, Antônio, desculpa.
Bom, é o seguinte. Há uma certa ilegalidade no funcionamento dessas listas. Né? É claro que as pessoas deixam isso para lá porque há um controle, mas no passado já houve problemas sérios. Por exemplo, eu vou contar um caso aqui, não sei, não quero mencionar quem teria feito, nem quem teria me contado isso. Pessoas que iam à Livresco, buscavam os livros na Livresco e depois comercializavam os livros externamente. Porque uma vez que o livro está disponível, a pessoa pega o livro e faz o que quiser com o livro. Tá? Então, há um problema muito sério no controle dos livros através das listas de cegos. Isso, inclusive, no passado, causou um sério conflito entre brasileiros e portugueses por conta dessas questões meias periféricas, vamos dizer assim, né? De ilegalidade, de ações ilícitas. Em outras palavras, todo esse processo não está muito claro como é que isso vai funcionar, né? Mas eu acho que o que é importante de Marrakech é que, pelo menos, essa discussão vai passar de uma esfera de conversinha de botequim para uma conversa a nível de governo, a nível de legislação, né? O Guilherme Lilla estava conversando comigo agora, essa discussão é antiquíssima, tem mais de, sei lá, 20 anos, 30 anos. No caso do Braille, as pessoas não se importavam. Por quê? A maioria das pessoas que não são cegas não lê em Braille. Então, se você disponibilizar uma cópia de um livro em Braille, a circulação, por si só, já vai ser restrita. Tá? Agora, se você coloca um livro gravado em MP3, por exemplo, ou se você gera um livro em PDF, ou em TXT, ou seja lá em que formato você deseja criar. E eu pego esse livro e dou para o meu amigo, que dá para outro amigo, e pronto. E aí, como é que fica o direito do autor? O que o Marrakech não soluciona é essa amarra que não está sendo feita. Nós, no UFRJ, estamos procurando criar formas de produzir essa amarra, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na palestra que vem a seguir, que é a palestra sobre a biblioteca virtual Valentão I, em que a gente tenta colocar o mínimo de cadeados nesse processo para dar um mínimo de garantia para todo mundo, para o livreiro, para quem lê, para quem empresta, para quem compra, etc. Bom, última
Antônio,
pergunta,
me
Marisa,
permita
por
só,
favor.
Só fazer uma colocação, que esses livros, esse repasse de livros, ele não é feito só pelos cegos, não, viu? Porque tem muito livro que a gente baixa da internet e são pessoas que enxergam, que compram EPUB e que fazem essa quebra, né? De, eu não sei como é que chama, tem uma
Sim,
senha.
Sim, mas isso é ilegal, né? Concorda?
Claro que isso é ilegal. Lógico, o que eu estou querendo dizer é que dentre essas listas, as ondas livrescas, elas procuram. A maioria das pessoas que estão lá são cegas. Pelo menos todas que eu saiba são cegas. Eu não vou nem dizer aqui a maioria. Eu, por exemplo, faço esse trabalho de passar esses livros para MP3 e só quem tem acesso são os cegos. Lá da Paraíba, eu faço esse trabalho na escola, compro o livro, digitalizo e passo. O que eu quero deixar claro é que não somos os cegos que fazemos
Marrakech
isso, não.
Garante
só
o teu direito de fazer isso agora. Sem preocupação. Que não existia antigamente.
Não existia.
Marrakech agora garante que o que você está fazendo na Paraíba esteja totalmente preservado pela lei.
Tá. E eu digo que eu repasso todos os livros que eu digitalizo apenas para os cegos. Se eles repassam para outras pessoas, aí já não é mais comigo, gente.
Borges.
Deixa eu passar para a Marisa. Tchau,
Borges,
um abraço para vocês.
Deixa eu só fazer uma colocação.
Por favor.
O que o Tratado de Marrakech, já falei aqui, falei em passant aqui, na minha fala, essa reunião de Buenos Aires se discutiu muito da centralização desses acervos. Que isso também facilitaria esse tipo de controle, né? Porque é o que você falou, o Braille só o cego lê, nem todo cego lê o Braille, então as editoras não se incomodavam com isso, né? E já que Marrakech traz essa possibilidade de leitura, né, gratuito, esse acesso, né, humanitário, né, de direito aí para a pessoa cega, né, a gente vai ter que enfrentar essa questão aí de que só as pessoas cegas, que o direito seja para quem precisa. É igual o passe livre interestadual, que você tem, né, o recorte de renda e que as pessoas bulam o recorte de renda.
É. tem que tomar um certo cuidado para não haver aquela velha tutela. O cego só lê o que produzem para ele.
Não, todo livro vai ter que ser acessível por conta, inclusive, de Marrakech e da Lei Brasileira de Inclusão, que é vedado a não são produção Bosch, de obra.
Bosch, rádio contraponto. Tem pergunta aqui, ok?
Por favor. Rádio contraponto.
A Rádio Contraponto disse que tem pergunta lá.
Marisa, você quer fazer a sua pergunta e depois abrimos para a Rádio Contraponto?
Eu gostaria.
Nosso tempo está super esgotado.
Na verdade, eu não quero nem fazer uma pergunta. Eu quero complementar as últimas colocações. Veja só, o grande problema, no caso da Livresco, Ângela, eu também sou desde o tempo da primeira Livresco, e tem, assim, digamos, umas regras, Marília, que a Livresco pede ao pessoal que faz parte da lista que não repasse os livros. Mas isso, esse negócio de cumprir regra, a gente sabe que isso aí não é bem assim. Outro detalhe que eu acho que é o perigo que está correndo com essas coisas todas das livrarias é o seguinte: eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho, podem acreditar que é verdade, eu tenho 52 mil livros
piratas.
Muitos são da Livresco, que eu não repasso, e a maioria são de listas que eu participo e que são repassados em EPUB, PDF, em DOC, em TXT, em todos os formatos, até audiolivros. Agora é uma questão do que a gente sabe, no mundo inteiro não se cumprem determinadas regras. E as pessoas, às vezes, se aproveitam disso para comercializar esses livros. É isso aí.
Só fazer um rápido, Luiz Cláudio Freitas, de novo. É importante dizer que esse tratado, ele não é apenas para pessoas com deficiência visual. Isso também foi um outro ganho, que ele pega pessoas com dificuldade de leitura, como, por exemplo, pessoas disléxicas, como pessoas com deficiência física que não conseguem manipular, se mexer. Então, ele amplia o âmbito de incidência da norma. E, por fim, são todos os formatos. Ele abre para qualquer tipo de tecnologia. Então, não é só o Braille ou só o EPUB. Enfim, todos os formatos que permitam a igualdade de oportunidade na leitura.
Complementando aí o que você está falando.
Obrigado, Luiz Cláudio.
Complementando aí, Luiz Cláudio.
Rapidinho,
Marisa. Na verdade, o cego precisa desse livro. Mas, por exemplo, tem muita pessoa idosa que precisa de um livro, de um audiolivro, por exemplo. Entendeu? Então, a ampliação disso aí, ainda eu acho que ainda é muito restrita. Você tem que botar para o cego, para algumas. Mas tem também essa parte dos idosos, que às vezes não consegue mais ler, certo? Então, tudo isso daí é muito abrangente para se dizer que isso é proibido ou que aquilo é proibido. Porque se alguém tiver uma pessoa idosa em casa e souber que eu tenho um audiolivro, aquela pessoa vai querer comprar da minha mão, ou vai me pedir, eu vou repassar, porque eu vou ficar com pena da pessoa idosa que está precisando de um livro.
Bom, última pergunta, por gentileza. O pessoal da Rádio Contraponto poderia, por favor, exibir a pergunta? Rádio Contraponto, por favor. Qual é a pergunta?
Não. Quer ligar o microfone aqui? Eu tenho uma pergunta aqui do Kevin Rock. Ele quer saber o seguinte: se a pessoa cega adaptar o livro, se tem que pagar direitos autorais?
Não. Para consumo dela, não tem essa necessidade. Garantido o direito à leitura dela.
Bom, passamos imediatamente, então. Márcio, eu queria agradecer muito pela sua participação. Eu acho que há muitas perguntas, há muitas dúvidas, né? E eu gostaria muito que esse tema fosse continuado em discussão nas listas, porque estão falando de coisa séria, né? Não se quer, na verdade, trabalhar com o conceito de pirataria, queremos trabalhar com o conceito de direito, né? E aí a gente tem todo um conjunto de entornos aí, e o idoso, como é que fica, E se a pessoa comprar, ela tem direito de jogar em algum lugar? E como é que fica a relação financeira? Como é que fica a contribuição para o autor? Bom,
são os desafios, né, Borges, da coisa nova, do direito em evolução, da sociedade em transformação, da pessoa cega sendo aceita, né, na sociedade, né? A gente precisa, na verdade, fazer a diferença para a gente ser notado como cidadão de primeira categoria e não, né, de uma forma aí caritativa e tal. A gente precisa mudar essa visão das pessoas sobre as pessoas cegas. Isso daí tem que partir da gente, inclusive na mudança de atitude, no respeito ao direito autoral, no respeito ao nosso próprio direito. Tá? Então, eu queria agradecer, né, e convidar os que são do Rio de Janeiro. A gente está fazendo um fórum aí no dia 26, aqui na sala 251, né, um fórum estadual que vai discutir BPC, e vai discutir a questão da representatividade política das pessoas cegas nos espaços de incidência. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado Borges, obrigado vocês, e o Dois Vox é nosso, esse encontro maravilhoso aí. Valeu, abraço.
Passamos então imediatamente à próxima mesa, que vai ter a coordenação. A Angélica seria a coordenadora, ela pediu para não ser, uma vez que ela está resolvendo todas as questões burocráticas do evento, alimentação e outros temas. Então, peço ao meu colega João Ganzaroli, que se posicione na mesa, então, para proceder à chamada da próxima atividade com o pessoal da Biblioteca Valentão I, e que são as nossas colegas do NCE, Marília e Mara.